Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui, na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Olá a todos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo pelas redes sociais, todos os ouvintes da Rádio Cultura, AM930. Eu sou o professor Avanir Masten, sou do Coletivo Humanidades, sou formado em Filosofia, História, mestre em Educação e doutorando em Educação pela Universidade Federal do Paraná. E hoje, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, nos assistindo pelas redes sociais, hoje nós temos aí uma discussão muito importante, fundamental, que é #RevogaNEM, com a palavra ou movimento estudantil. Então, um tema extremamente importante, já que os estudantes não são ouvidos, que os estudantes não foram ouvidos no processo da definição da reforma do novo ensino médio, da reforma do ensino médio, aqui estamos com uma representante do Movimento Estudantil do Paraná, União Paranaense dos Estudantes Secundaristas, a Mariana Chagas, né, a presidenta do Movimento União Paranaense dos Estudantes Secundaristas. Para quem não sabe o que é, é um movimento que envolve todos os grêmios, que representa os grêmios de todo o ensino médio do Paraná. Então, é a pessoa, é a autoridade máxima, né, junto com o seu coletivo, junto com a sua direção, é a autoridade máxima nas pautas dos estudantes, na organização dos estudantes. Então, vou pedir para que a Mariana, que está aqui com a gente, possa se apresentar nesse momento, contando um pouco a sua história e a sua formação.
Oi, gente, boa tarde. Só para corrigir o professor Avanir, é entidade. A União Paranaense dos Estudantes é uma entidade de 77 anos, esse ano faz seus 78 anos, né? Presido a entidade desde o ano passado, me chamo Mariana Chagas, sou estudante secundarista do cursinho pré-vestibular, eu sou de Campo Largo, e é sempre bom estar aqui no Coletivo de Humanidades, é um programa que a gente já conseguiu fazer parte outras vezes, estamos aí na luta.
Maravilha, Mariana, obrigado aí pela correção. Então, é uma instituição histórica e que faz muitos movimentos, né? Que faz muitos movimentos pelo Paraná. E assim, já para a gente entrar já na discussão, o que aconteceu nesse último dia 15, que os estudantes aí no conjunto do Paraná estavam todos na rua se manifestando e reivindicando a melhoria da educação?
Não só no Paraná, foi tirado nacionalmente pelas entidades estudantis o dia 15 como Dia Nacional de Mobilização pela revogação do novo ensino médio, né? Então, do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, a Manaus, a gente conseguiu ocupar as ruas de todo o Brasil, especialmente aqui no Paraná. O Paraná foi o estado que mais ocupou, a gente conseguiu 10 atos de rua em todo o estado, então Cascavel, Beltrão, Londrina, Maringá, Guarapuava, Ponta Grossa, e aqui em Curitiba, né? O ato aqui de Curitiba, inclusive, foi maior do que o ato do Rio de Janeiro, e sabe-se lá se foi maior do que o ato de São Paulo. Então, a gente conseguiu uma mobilização grande nacionalmente, tanto dentro das escolas como indo para as ruas, gritando, né, pela revogação do novo ensino médio. A gente conseguiu com que os estudantes levassem seus cartazes, com que os grêmios fizessem suas falas, representando a realidade dos colégios, e atingir os trabalhadores e as trabalhadoras na rua, né? Poder falar efetivamente com a população e fazer com que o movimento fosse de massas novamente, né? Para que as pessoas entendessem o porquê que a gente está pedindo a revogação do novo ensino médio.
Por que o novo ensino médio incomoda tantos estudantes, atrapalha tantos estudantes? Por que tanto essa revolta ou essa manifestação, essa reivindicação, para que sejam atendidos, sejam escutados? E o porquê isso não está acontecendo? Porque justamente falam-se tanto em protagonismo, em participação. Então, o que está acontecendo nesse processo do novo ensino médio que está prejudicando tantos estudantes?
O processo da implementação do novo ensino médio, ele é uma luta, né, gigante que a gente faz contra desde lá de 2015, 2016, 2014, quando começaram a construir o projeto. Foi implementado no governo Temer, né, e a gente, como movimento de educação, sempre foi contra, né? Porque foi um projeto construído lá pelos empresários, pela galera que é ligada com o Banco Nacional, Banco Mundial, e que a construção desse projeto não foi feita a partir dos fóruns de construção, né? A partir dos fóruns nacionais de educação, a partir dos GTs de construção, que pega os professores, né? Que são os profissionais de educação, e os estudantes, as entidades estudantis, que é quem sente na pele, né? Quem tá no dia a dia da escola, quem entende quais são as dinâmicas. A gente ainda tem um modelo de sala de aula que é desde a Segunda Guerra Mundial, né? Então, a nossa revolta, a nossa frustração é porque foi um projeto que foi construído sem a gente. A gente tentou barrar para que ele fosse construído com a gente e não deu retorno. Agora, ainda mais, ele foi implementado efetivamente, né? Ele vem sendo implementado aos poucos desde lá de 2017. Mas depois da pandemia, agora a gente conseguiu sentir mais na pele, né? A nossa revolta, principalmente aqui no Paraná, né? A gente tem uma grande falta de professores, né? Faz aí muito tempo que a gente não tem um concurso, mas falta professores para tanta matéria. Teve um aumento de carga horária e a gente não teve um retorno. A gente, os colégios, muitos deles não têm estrutura para receber tantos alunos por tanto tempo, não consegue viabilizar os professores para dar essas aulas. E quando viabiliza professor para dar essas aulas, não são professores formados na área. Infelizmente, aqui, o caso de um colégio de Curitiba, a gente tem professor formado em História, dando aula de projeto de vida, que é mais uma desse grande pacote das matérias que foram inventadas, né? Em São Paulo, a gente tem mais de 100 matérias inventadas. É o que rola por aí, é o nome da matéria. É empreendedorismo, é ensinar a fazer bolo de pote, aulas de fazer brigadeiro para vender. Então, e enquanto a gente tem professores formados em física, tendo que dar aula de pensamento computacional. Nós somos estudantes. A nossa ira, a nossa revolta, porque nós queremos um ensino médio que nos prepare para o Enem, que nos prepare para o vestibular, um ensino médio que nos prepare para a vida, que seja realmente transformador. Foi prometido aí itinerários de humanas, itinerários de exatas, e essa não é a realidade que a gente recebe, né? Tanto pela falta de professores para atingir todas essas áreas, a falta de interligação entre essas matérias, né? A gente não pode escolher um ou outro. A gente precisa desses conhecimentos, no mínimo, de todas as áreas de forma básica, para que a gente possa se preparar, né? Para que a gente possa entender efetivamente o que a gente quer. E essa escolha dos itinerários é muito falsa. Às vezes você chega, na maioria das vezes, chega no colégio, escolhe um, não tem mais. Vai ter que escolher o outro, você vai ser obrigado a cumprir o outro. Ou você escolhe um, acaba tendo os dois. Ou você nem tem esse poder de escolha. Então, o que foi pregado, o que foi construído, o que é vendido, é tudo muito falso. E é tudo muito raso.
Maravilha, Mariana. Então, estamos aqui conversando com a Mariana. A Mariana foi minha aluna aqui no Colégio Estadual Sagrada Família em Campo Largo. Então, uma honra aqui tê-la como a grande dirigente estudantil do Estado do Paraná. E assim, o que acontece? Então, como a Mariana vem dizendo, trouxeram uma série de disciplinas novas que abandonam aquelas discussões das ciências clássicas, né? Que as ciências tinham objeto, tinham, por exemplo, um método de estudo. Então, por exemplo, você tinha a geografia tem um arcabouço, tem uma existência longínqua na história. Você tinha educação física, você tem aquelas disciplinas de história, que tem um arcabouço teórico, tem uma fundamentação teórica. Então, alguém passando, levanta de manhã cedo, inspirado, inventa uma disciplina e chega na escola e quer dar aula sobre isso. O que rola por aí, que é uma disciplina que apareceu muito forte no Rio de Janeiro. Essa disciplina mesmo, projeto de vida. Você vai fazer um projeto de vida, mas você combinou com a realidade, combinou com o mundo, né? É isso que o mundo precisa de você. Você faz um projeto, por exemplo, quero ser caçador de onça, né? Não tem mais para caçar onça. Acaba, não pode caçar onça, ela está em extinção. Eu quero ser acendedor de lamparina. Eu não posso mais ser acendedor de lamparina porque existe energia elétrica. Ou seja, tem que fazer uma discussão para compreender as condições econômicas, as condições jurídicas do funcionamento da sociedade. Eu acho muito importante quando a Mariana fala assim: a gente quer um ensino médio que permite ir para o Enem, que permite ir para a faculdade, né? Então, até aqui, onde a Mariana, né, estudou ensino médio, aqui em Campo Largo, eu até ouvindo os jornais aqui da cidade, eu ouvi assim, precisa-se de cuidador de idoso, mas com a formação técnica, né? Qual que é o requisito mínimo? Curso técnico. Então, o que acontece? Esse imbróglio em que você escolhe tudo e não, você não escolhe nada, e que, na verdade, você escolhe qualquer coisa que não serve para nada, ou que serve só para questões básicas, é o grande problema dessa questão do novo ensino médio. Porque aí você escolhe a disciplina, o que rola por aí, você escolhe pensamento computacional, você escolhe não sei o quê, mas você não tem uma formação técnica, né? Então, no Brasil mesmo, já tem várias outras experiências de uma formação mais densa, no sentido de você ter a base comum, né? Você ter aquelas disciplinas que dão a formação geral. E aí, né, Mariana, acho que o que chega e ataca de cara e que prejudica de frente a questão da reforma do ensino médio é a redução das disciplinas da educação geral. Por exemplo, você reduz para 1.800 horas, de 2.400 você reduz para 1.800 horas e retirou disciplinas que eram extremamente importantes para dar uma base de formação, de compreensão da sociedade. Porque quando a pessoa sai na sociedade, ela tem que agir na sua totalidade. Ela tem que ter uma formação técnica, ela precisa de uma formação ética, ela precisa de uma formação política, ela precisa de uma formação de humanas, ela precisa falar bem, ela precisa fazer cálculos, ela precisa entender reações químicas. Ou seja, ela precisa ter uma formação geral que permita ser livre, que permita agir no mundo. E isso parece, né, Mariana, que isso não está sendo atendido, porque você vai ter alguém formado em humanas que não entende reação química. Você vai ter alguém formado em humanas que não é muito dado às questões de matemática, por exemplo, ou de arte, né? Então, parece-me que esse é um problema que os estudantes estão percebendo, né, Mariana?
Sim, a falta de conteúdo em si, né? Hoje em dia, é possível contratar pelo notório saber. Existe tanto a abertura, né, para que uma pessoa que não é formada, que não é graduada, entre dentro da sala de aula e fale a partir do notório saber, o que é ridículo, né? A educação de qualidade é um direito nosso, é direito pela lei, é papel do Estado suprir esse direito. Os pais de todos nós muitas vezes pagamos os impostos, né, para que a gente tenha esse direito, para que esse dinheiro seja investido na saúde, na segurança, no saneamento básico, na educação, e não é esse retorno que a gente tem. A falta de estrutura dentro das escolas, as escolas que não estão preparadas para receber alunos por mais horas, que não conseguem preencher o quadro de professores. Teve aluno que até agora, desde o começo das aulas, ainda não teve aula com professor de matemática, ainda não teve aula de matemática, né? Então, a falta de estrutura, e ainda, agora recentemente a gente aprovou sobre a questão da lei da merenda, né? Mas no Paraná ainda é uma realidade a insegurança alimentar. A gente tem colégios que falam pra gente que sobrevivem uma semana com bolacha e chá, que recebem 5 cebolas para fazer o tempero da merenda do mês inteiro. Então, além da falta de estrutura, a falta de investimento, a falta de perspectiva, né? Porque a gente não sente essa grande vontade mais de ir para a escola. E a gente vai para ter matérias vazias, para não conseguir se alimentar direito, para não ter material físico para poder efetivamente trabalhar as matérias que nos foram prometidas ou que surgem aí do nada. Então, o Paraná também foi super divulgado nacionalmente quando a gente teve toda aquela questão dos slides, chegaram diretamente do governo, que ensinavam pensamento de rico e pensamento de pobre. Então, é um ensino de meritocracia na veia, e é algo que não cabe na realidade dos nossos estudantes, né? Muitos estudantes não têm, hoje, como é aqui em Curitiba, região metropolitana, não tem como pagar passagem mais para ir para a escola. Então, é um aumento gigante que a gente tem da evasão escolar, porque hoje o ensino médio que a gente tem, ele não é representativo, ele não é plural, ele não cabe na realidade dos nossos estudantes e na nossa perspectiva de vida.
Muito bem, então, Mariana. Então, como a Mariana estava enfatizando, essa questão, por exemplo, de notório saber. Cada professor entra lá, assume uma disciplina que não tem uma história, um objeto e um método de estudo definido. Aí fica uma discussão muito espontânea e os próprios estudantes percebem isso. Percebem que esta formação, de repente, está sendo frágil, não está trazendo aqueles grandes conteúdos que são importantes, ou tanto para ter uma formação técnica, para terminar o curso e falar, Agora eu tenho curso técnico de formação de docente, eu tenho um curso técnico de mecânica, eu tenho um curso técnico de cuidador de idosos e, ao mesmo tempo, tenho uma formação geral para minha ação na sociedade, política, ética, formação sobre reações químicas, formação para a democracia, para a participação da sociedade, e vou conseguir avançar para um nível superior, vou conseguir avançar para a universidade, vou conseguir avançar para o Enem, vou conseguir avançar para uma faculdade. Então, também a Mariana ressalta muito bem a questão da precariedade, a falta de estrutura na escola. E assim, essa ampliação da carga horária de estudo que está acontecendo, como os estudantes estão percebendo isso? Isso vai melhorar o estudo nessa perspectiva do ensino médio ou não? Como que vocês estão analisando isso enquanto movimento estudantil, enquanto instituição dos estudantes?
Aí a gente tem duas comparações para fazer, né? A primeira é que as instituições privadas, os colégios particulares, ainda conseguiram segurar bastante essa questão da implementação do novo ensino médio. Mas aí agora você tem escolas que têm estrutura para professor, têm estrutura de material, têm estrutura de alimentação para receber esses alunos, né? Que é o caso das particulares, e o aluno continua pagando a mesma mensalidade. Ele está recebendo muito mais aulas, ele está recebendo uma formação muito melhor. Diferente da escola pública, né, que aumentou a carga horária, que os estudantes têm que passar mais tempo com a escola, só que eles não conseguem. Porque se ele passar mais tempo na escola, ele não vai conseguir trabalhar. E entre trabalhar para pôr comida na mesa, para ajudar os pais, para não passar fome, para comprar um botijão de gás, ele vai preferir trabalhar. Então a gente tem todo o complexo da evasão escolar, né? Vários colégios no ensino médio noturno não tem como fazer essa estruturação para dar o novo ensino médio no período da noite. Então a gente tem diversos colégios que já não tem mais ensino noturno, estão perdendo o ensino noturno, esse vai ser o último ano que vai ter ensino noturno, porque não tem estrutura para ter as aulas do novo ensino médio, né? E com isso, não tem estudantes. Porque o tempo a mais que você passa na escola é um tempo a menos que você passa no ônibus ou que você passa no trabalho. Então, isso interferiu diretamente na evasão escolar. A gente tem estudantes que precisavam do noturno, que contavam com essa vaga e agora não conseguem. Estudantes que tentaram trocar de escola pelas questões de horário, pelas questões de trabalho, e que estavam no ensino médio antigo e aí tiveram que ir para o ensino médio novo, isso faria com que eles tivessem que ficar período integral nas escolas. E aí eles iam perder o emprego por conta disso. Então o que a gente tem visto é um aumento gigantesco da evasão escolar, né? Porque agora os estudantes em alguns bairros, em alguns locais, o horário do escolar, do transporte público do município, não bate. Isso faz com que o estudante tenha que pagar uma passagem. E passagem é cara. As passagens aumentam cada vez mais. Então isso também não cabe no bolso do estudante. Não cabe no bolso do estudante. Então toda essa questão de carga horária, de evasão escolar, é uma coisa que tem chegado bastante pra gente, que tem batido bastante nessa tecla, que nos preocupa muito.
Maravilha, Mariana. Então, a Mariana está trazendo todo esse conjunto, né, dessa questão, principalmente esse ataque ao ensino noturno. Então, aquele estudante, por exemplo, que trabalha, que vive no interior, né, ou que vive em algumas regiões, que chega o período de safra, que, na verdade, ele trabalhava durante o dia e à noite ele estudava, agora, com a retirada do ensino médio noturno, ele acaba parando de estudar. E essa tentativa de retirar o ensino médio noturno, essa tentativa de não apoiar como política pública o ensino médio noturno, é para tentar subir o IDEB, porque daí se o aluno não entra na escola e não desiste, não baixa o IDEB, porque o índice é um índice que prioriza só quem entra e quem sai, né? Que é a questão do fluxo. Isso é algo que prejudica muito, porque muita gente vai ficando fora do ensino médio. E não é só o IDEB que avalia as políticas educacionais. Nós temos o IDH, que também avalia, que vai avaliar o nível educacional, vai avaliar a rentabilidade, vai avaliar a longevidade. E que, quando você prioriza só o IDEB e faz de tudo para que aquele aluno que entrar não desista, mas não entre se ele tem alguma dificuldade, por exemplo, se ele precisa de 2 anos para fazer uma série do ensino médio, porque ele tem períodos de safra, onde ele trabalha, onde ele vive, ele já passou um pouco da idade, e as políticas públicas fazem de tudo para que ele não entre, isso vai fazer com que um alto índice de estudantes fique fora da escola. Então a Mariana traz muito bem essa questão, também das condições, também que essa formação muito precarizada, muito espontaneista, sem saber para onde vai, sem saber o que quer com isso, acaba prejudicando muito o processo de formação dos nossos estudantes. Mas eu vou pedir agora para o pessoal do estúdio, para o Jonas, que está no estúdio, chamar o nosso intervalo, e aí continuamos a discussão aqui com a Mariana sobre a perspectiva dos estudantes, como os estudantes estão vendo esse novo ensino médio no Paraná, o que que eles vão fazer, o que que o ministro vai fazer, o que que o governo federal vai fazer com toda essa reforma do ensino médio que aconteceu no Brasil e que está trazendo um atraso terrível para a educação paranaense, para a educação brasileira. Então, chamar os estúdios o nosso intervalo aí com o Jonas.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.